As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A segurança de quem frequenta a Igreja de São Francisco em Tomar poderá estar comprometida. O alerta foi dado, viva voz, por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, na autarquia Nabantina, que citou algumas pessoas com conhecimento na área em causa. A eleita alertou para o facto de a citada estrutura estar muito degradada, com telhado especialmente, e pediu explicações à Câmara de Tomar. A presidente Anabela Freitas confessou estar a ouvir tal situação pela primeira vez, mas comprometeu-se a enviar uma equipa de vistoria para o local.
Se está salvaguardada a segurança das pessoas, porque eu não sou técnica na área, só que algumas pessoas da área alegam que está comprometida a segurança das pessoas que vão à Igreja de São Francisco. Eu aquilo que pretendia saber é se foi feita alguma vistoria por parte do município e se de facto está salvaguardada a segurança das pessoas.
Senhora Vereadora, é a primeira vez que nos estão a reportar que poderá existir problemas de segurança de pessoas e bens na Igreja de São Francisco. Não temos qualquer tipo de problema de enviar uma, articulando obviamente com a Irmandade, de enviar uma equipa de vistoria para aferir da veracidade ou não desse facto e caso existam, que medidas corretivas é que têm que fazer para manter a segurança das pessoas.
Empresa Sólido Favorito de Leiria, que ganhou o concurso para a concessão da estalagem de Santiria, em Tomar, terá sido vendida e, nesta altura, já tem mesmo novos proprietários. Negócio que ficou formalizado mesmo antes de sequer ter tomado posse daquele imóvel nabantino. Recorde-se que estava previsto um investimento na ordem de 1 milhão de euros, mas agora, de forma surpreendente, os vencedores do concurso saíram de cena, restando perceber qual será a ideia dos novos proprietários, isto no processo de arrendamento que, por motivos vários, se tem arrastado ao longo dos últimos meses. O assunto foi revelado na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que ficaram no ar algumas questões jurídicas quanto à validade do concurso. De acordo com o vice-presidente Hugo Cristóvão, a autarquia já reuniu com os novos proprietários, mas aguarda ainda pela informação formal e legal em torno do processo de concessão.
A empresa que foi constituída para gerir, portanto, o novo processo da antiga estalagem de Santiria foi adquirida por novos proprietários. Portanto, já reunidos com esses novos proprietários, legalmente é um bocadinho uma área, como vos digo, um pouco cinzenta, não sei, estamos à espera que nos comuniquem isso formalmente para perceber se nós, enquanto órgão, enquanto Câmara, teremos que tomar ou não alguma posição, mas, ainda assim, numa nota mais, se quiserem, pessoal, devo dizer que de certa forma até fiquei agradado com aquilo que os novos proprietários se propõem fazer. Mostram vontade, mostram são pessoas com experiências, com provas dadas, com outras situações que já existem, portanto, que têm no mercado, e têm uma ligação a Tomar. Aliás, são no fundo um casal, chamemos-lhe dois sócios, mas são um casal em que um dos elementos do casal é tomarense, e portanto tem também ainda, não é que nós nos concursos possamos ter esse tipo de preferência, mas efetivamente também nos alegra um pouco por isso, mas acima de tudo porque têm provas dadas e mostram grande vontade de finalmente avançar mais a sério. Ou seja, houve toda aquela fase difícil com a Agência Portuguesa do Ambiente e do projeto, ao qual depois foi realmente difícil e que a Câmara ajudou o mais possível a empresa que ganhou o concurso, mas depois também se juntou este ano difícil para todos nós e talvez tudo isso tenha ou não desmobilizado ou esmorecido a vontade, efetivamente, os proprietários dessa empresa que ganhou o concurso, com quem, devo dizer, nós não tivemos nenhum contacto recente, nem temos nenhuma, quer dizer, nem formal nem informal, não temos tido nenhum contacto com essa empresa.
O vice-presidente da Câmara de Tomar fez um balanço à forma como está a decorrer a discussão pública do plano diretor municipal. Hugo Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo Partido Social Democrata sobre o desenrolar do processo, que se apresenta nesta fase com pouco mais de 70 participações. Recorde-se que a discussão pública estará ativa até 7 de janeiro, sendo que os interessados podem deslocar-se até à Casa Vieira Guimarães, na Corredora, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, onde estará um técnico do município para esclarecer todas as dúvidas. Fica então o ponto de situação de Hugo Cristóvão.
Até ao momento, sobre a questão do PDM e da discussão pública, estamos na casa das 70 e algumas participações. Enfim, no fundo, aquilo que esperávamos, ou que eu pelo menos antecipava que pudesse acontecer. Nós tínhamos um exemplo muito próximo, que foi o caso de Orém, que já fez, entretanto até já aprovou, portanto já fez a sua discussão pública, entretanto até já aprovou o PDM, não tiveram aquela questão final que nós tivemos do Centro Histórico, mas eles, havia um certo grau de comparação, até porque a dimensão do Conselho é parecida. Eles tiveram, no total da discussão pública, 800 e algumas participações. Nós já antecipávamos que aqui em Tomar, por muito que às vezes a nossa percepção possa ser que o Conselho de Tomar é complicado ou não, mas já tínhamos a percepção que pudesse ficar bastante abaixo disso. Claro que a discussão pública ainda não terminou e também sabemos que há boa madeira portuguesa, às vezes, para os últimos dias, é quando muitas das, do que quer que seja, neste caso as participações poderão entrar, mas pronto, neste momento, não tenho os números de hoje, mas de sexta-feira estavam nas 70 e algumas participações. Muitas delas, tenho que dizer, daquilo que os técnicos me vão transmitindo, não têm sequer, digamos, conteúdo mínimo para poderem ter alguma espécie de apreciação técnica e legal. Talvez, se calhar, neste momento, um terço dessas participações não têm, não, enfim, são meras opiniões, mas sem qualquer base técnica ou legal, mas pronto, isso depois será apurado, efetivamente, no final.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município não tem prevista qualquer iniciativa para assinalar a passagem de ano. Aliás, segundo aquilo que foi determinado pelo Governo, nem poderia ter. Assim, ao contrário do que aconteceu no passado recente, nem haverá mesmo lugar ao tradicional fogo de artifício. Anabela Freitas respondia desta forma, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do Partido Social Democrata.
Se o município tem previstas iniciativas na passagem do ano, não temos. E mesmo que tivesse, apelo por força da aplicação da lei, que o Governo agora determinou, portanto, também não o poderíamos fazer. Portanto, não temos prevista qualquer iniciativa para a passagem do ano.
Refira-se que a circulação entre concelhos estará proibida entre as 0 horas de dia 31 de dezembro e as 5 da manhã de 4 de janeiro. Já a circulação na via pública estará proibida a partir das 23 horas de 31 de dezembro. Já nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, essa proibição estará em vigor a partir das 13 horas. A 31 de dezembro, os restaurantes poderão funcionar apenas até às 22h30. Já nos primeiros 3 dias de janeiro, esse horário fica limitado às 13 horas, exceção para entregas ao domicílio. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, reafirmou à ERTS a sua grande preocupação com as questões ambientais no concelho. Os já tradicionais maus cheiros são a principal dor de cabeça, neste particular para a autarquia e, claro, para a população. Nesse sentido, adiantou-nos a autarca, em 2021 irá surgir um plano estratégico para o setor.
As questões ambientais têm sido, efetivamente, uma grande preocupação para o município. Houve delegação de competências nessa matéria na empresa municipal, a Aquanena, que é a entidade responsável pela gestão do sistema, e quando falamos em sistema, falamos na etária toda associada à rede de saneamento e à fiscalização de todos os seus utilizadores, todos os utilizadores do sistema. E, portanto, é esta a componente que, em termos ambientais, se tem revelado mais crítica ao longo dos anos e que, neste momento, tem uma entidade gestora responsável, que é a Aquanena, e que tem estado a desenvolver o trabalho, quer de manutenção, quer de apresentação e avaliação de um plano estratégico para intervir no sistema. O início do ano 2021 terá informação mais detalhada e conclusiva sobre este processo, porque o plano estratégico do sistema está a ser ultimado e prevemos que no início do ano tenha a sua apresentação pública, por um lado, e antes de ter a sua apresentação pública, que seja apresentado aos parceiros locais e regionais e nacionais, nomeadamente até ao próprio Observatório Ambiental. E quando for apresentado em Observatório Ambiental, será precisamente o momento de apresentação pública, nesse momento.
Está lançada a primeira pedra do novo Parque Empresarial do Entroncamento. Foi no âmbito de uma breve cerimónia que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Trata-se de investimento de 1,6 milhões de euros, que prevê a criação de 400 postos de trabalho. O Presidente do Município, Jorge Faria, perspectivou o impacto desta nova estrutura.
Isto é um parque empresarial. Tem cerca de 20 hectares, com 150 mil metros de área útil, que tem 14 lotes, 4 dos quais já estão subconcessionados, ou seja, nós já temos neste momento 45 mil metros deste parque afeto a uma empresa, hoje Logística Entroncamento, que vai ser aqui construído e esperemos que em setembro do ano que vem esteja a funcionar um novo terminal ferro-rodoviário de mercadorias. Com uma vantagem também para o território. Nós temos hoje um forte terminal rodoferroviário TVT, MSC, que agora foi adquirido pela MSC, de onde saem diariamente 3 comboios para Sines de mercadorias, para o Porto de Águas Profundas de Sines. Este novo investimento, vai ter relações mais privilegiadas com Leixões. E passamos a ter aqui, nesta zona do país, um porto seco com ligações, presumo eu, com ser também diárias, comboios de mercadorias, a Leixões e a Sines. Também alguma coisa, provavelmente, à Figueira, mas a estas duas, há dois grandes portos de águas profundas. Estamos a criar boas condições para os empresários. Este empreendimento vai ter excelentes infraestruturas, para além das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, como eu já tive a oportunidade de dizer, vai ter um ramal de ligação ferroviário à linha principal, vai ter também boas ligações à A23, enfim, quer através da nova ligação que está a ser desenvolvida pela IP em colaboração com a Câmara de Entroncamento e Torres Novas, ligando as áreas industriais dos riachos de entroncamento à A23, o projeto também já está concluído, mas também vai ter boas infraestruturas, gás natural, fibra óptica, energia em baixa e média tensão. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, referiu-se depois ao trabalho desenvolvido pelo município na criação de condições de promoção da atratividade do entroncamento, onde destacou o papel das empresas no atual contexto de dificuldades provocadas pela pandemia.
De forma sustentável, não há desenvolvimento sem que tenhamos empresas, empresários, associações empresariais que criem emprego qualificado, que valorizem os nossos recursos, que exportem, que tenham orgulho em ser portugueses, mas que andem pelo mundo, que também atraiam outros investidores. E, portanto, queria também deixar aqui uma palavra de grande carinho e de grande apreço às nossas empresas, que neste período de pandemia não pararam, à Associação Empresarial, ao seu presidente, Danastan, que também é um empresário, portanto é por isso que ele não aparece muitas vezes, porque também tem que estar a gerir as suas empresas, e portanto também dá o exemplo. E hoje eu queria deixar aqui uma palavra de muito, muito apreço às nossas empresas, aos empresários e aos seus trabalhadores, que nunca pararam neste período difícil. E vou-vos dizer uma coisa, os nossos empresários, os nossos trabalhadores estão muito seguros a trabalhar nas nossas empresas, porque os nossos empresários cuidaram dessa segurança, de todas as garantias de que trabalhassem em segurança. Tenho muitos trabalhadores em empresas que visito que dizem que estamos mais seguros aqui do que na rua. Isso é resultado daquilo que é a natureza dos nossos empresários, aguerridos, resistentes, nunca baixam os braços, não têm uma vida fácil, não têm, até porque os tempos têm sido conturbados. Os votos para 2021 é que possam ver estes esforços recompensados, possamos recuperar desta crise mais fortes, internacionalmente reconhecidos por termos sido empresários, um povo que enfrentou estas dificuldades com valor, valorizando as pessoas, valorizando o conhecimento.
O prazo de apresentação das candidaturas à habitação social em regime de renda apoiada no Conselho do Tomar foi prolongado até 8 de janeiro do próximo ano. A medida foi tomada tendo em conta os feriados e tolerâncias de ponto da época natalícia. Nos termos de regulamento municipal de atribuição e gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32/2016, decorrem estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, cujo agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a 435 euros. O formulário para candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal ou no site do município em www.cm-tomar.pt. Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação para concurso presencialmente no balcão municipal entre as 9 e as 13 horas, nos dias úteis até 8 de janeiro de 2021. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.